E aí, tudo bem? Este é o primeiro episódio da quinta temporada do programa Discoteca Básica, o maior podcast de música do Brasil, o seu espaço reservado para a gente falar dos grandes LPs e CDs, dos grandes álbuns da história da música pop, da música popular. Meu nome é Ricardo Alexandre, eu sou o criador, apresentador e coprodutor do Discoteca Básica. E a proposta do podcast é apresentar toda semana, ali no final das tardes de segunda-feira, um audiodocumentário inédito e exclusivo a respeito de um dos álbuns que não podem faltar na sua coleção, seja ela em vinil, em CD, em arquivos de áudio no seu computador, em streamings favoritados ou, como é o meu caso, tudo misturado. Com este episódio, a gente começa a quinta temporada e, se você ouviu os nossos programas piloto, já sabe de pelo menos três coisas a respeito do que vem por aí. 1. Teremos 10 episódios semanais nesta quinta temporada. 2. Todos os artistas protagonistas dos episódios são inéditos no programa, ou seja, nenhum desses 10 discos foi gravado por artistas que apareceram nas outras temporadas. E 3, nós só teremos artistas internacionais. Isso acontece porque a temporada 4 foi toda realizada com o projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos e todos os 10 episódios foram de discos brasileiros. Para compensar, agora todos serão internacionais. Dito tudo isso, eu só tenho mais a dizer que espero que você curta muito este e os próximos 9 episódios e que espero que a gente chegue ao fim do ano amando muito mais o universo da música e curtindo muito mais conversar sobre música. Então, senhoras e senhores, com o poder a mim investido por mais de 1,5 milhão de ouvintes, eu declaro aberta a quinta temporada do podcast Discoteca Básica. Imagina que você está de bobeira em casa, toca a campainha e aparece ali a sua alma gêmea musical. Ah, no programa de hoje, era um guitarrista à procura de um vocalista. Mas poderia ser, por exemplo, um tecladista à procura de um baixista? Ou quem sabe um trompetista procurando um violoncelista? Ou, enfim, alguém à procura de alguém para mergulhar no mundo da música e fazer história. E aí, o que você faria? Manda a pessoa entrar ou finge que não está em casa? A Music Dot acredita que todo mundo deve, precisa tocar um instrumento. A Music Dot é uma escola de música online com professores de verdade. Você faz uma única assinatura e tem acesso a todos os cursos de vários instrumentos. Violão, guitarra, baixo, bateria, teclado, canto e vários outros. Funciona bem para quem está começando agora e também para quem está no estágio mais avançado. E ouvinte do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e se informe melhor. O primeiro episódio da nossa quinta temporada é um dos grandes momentos do pop planetário da década de 1980. O site Pitchfork o elegeu como o sexto álbum favorito da década. O site Acclaimed Music, aquele que tabula as diversas eleições, concluiu que este é o terceiro mais aclamado da década entre várias votações. A Spin elegeu este disco em 1989 como o quarto melhor álbum de todos os tempos e em 2015 como o quinto melhor dos últimos 25 anos. No ano 2000, o jornal Melody Maker votou nele como o melhor LP de todos os tempos. Em 2013, foi o New Musical Express, concorrente, que escolheu este como o maior da história. Em 2016, a revista Uncut cravou ele como o sexto melhor de todos os tempos. Quando este disco foi lançado em 1986, meu convidado desta semana estava chegando de Campinas para trabalhar numa rádio recém-criada em São Paulo, a 89 FM, a Rádio Rock. Ou seja, ele foi dos primeiros a tocar essas músicas incríveis para caras como eu, que conheceram este disco pelas ondas da frequência modulada. Depois, ele foi parar na TV, foi um dos rostos mais conhecidos da velha e querida MTV Brasil, depois foi para o Multishow, é também curador musical e produtor cultural. E também apresentou um podcast muito legal no UOL, o Trago Boas Notícias. Estamos aqui aguardando a nova temporada, hein? O nome dele é Edgar Piccoli. Eu e o Edgar vamos conversar a respeito de um daqueles álbuns que mudam vidas. Ou no mínimo um daqueles que você precisa ouvir ali com o encarte em mãos, de fones de ouvido, sorvendo cada detalhe da música e da letra. Tô falando do terceiro dos quatro álbuns do grupo inglês The Smiths, o disco lançado em 16 de junho de 1986 pela gravadora independente Rough Trade, The Queen is Dead. Bom, a coisa mais importante na hora de falar dos Smiths, importante e original, né, no caso de um podcast brasileiro, talvez seja tentar recuperar as dimensões e o contexto em torno do grupo bem ali no meio da década de 1980, do ponto de vista que a gente tinha olhando daqui do Brasil. Porque 1985, você precisa se lembrar, foi o ano do Rock in Rio, o ano em que houve uma renovação dentro do rock brasileiro daquela década, que saiu a turma mais colorida, né, mais radiofônica, mais carioca, e entrou a turma mais paulista, mais cinzenta, mais carrancuda. A gente falou um pouco disso no episódio sobre o Selvagem dos Paralamas do Sucesso. 1985 foi também o ano em que as grandes corporações descobriram o rock no Brasil, lançando novas rádios, novas revistas, novas coleções de roupa, novos programas de videoclipes. A TV Manchete, aliás, começou em 1985 uma negociação diretamente com a MTV para retransmitir por aqui a programação da emissora musical americana. Ou seja, o rock, seja lá o que o brasileiro entendesse por rock, né, era a moda por aqui. Por mais que aquele fosse o ano da Madonna com Like a Virgin, Crazy for You e Into the Groove, ou que fosse o ano da Chaka Khan com Feel for You, ou o ano do Wham com Careless Whispers, o Brasil de fato havia descoberto a música conduzida pela guitarra, pelo baixo e bateria. Eu quero começar, então, mostrando um registro absolutamente histórico do momento exato em que o lendário Maurício Valadares entra ao vivo por telefone na programação da Fluminense FM e passa o telefone para o André Midani, que na época era presidente da gravadora WEA Brasil. Naquela época, o Maurício apresentava o Rock Alive na Fluminense, assim como hoje ele apresenta o imperdível podcast Ronca Ronca, aliás, assine no seu feed. Aliás, muito obrigado, Malval, por nos ceder essa preciosidade. É uma gravação de setembro de 1985, um mês depois do lançamento da primeira edição da revista Bis, exatamente o mês de estreia do show Rádio Pirata ao vivo, 3 meses antes do grupo Jornal do Brasil lançar uma rádio em São Paulo, a 89 FM. Malval entra ao vivo, tipo plantão extraordinário, sabe? E passa o telefone para o Midani, que faz um anúncio. Aliás, ele faz alguns anúncios a respeito do lançamento dessa tal banda, The Smiths, no Brasil. Ouve só que documento histórico.
Então há um ano praticamente que nós estamos troca de telex para cá, troca de telex para lá,
e tentam resolver os problemas mais básicos de comunicação, né? Então, fui preciso de muita paciência e, muito desejo de contratá-los.
O imediato 25 de novembro, devemos lançar o long play, o segundo long play deles, o segundo, Hatful of Hollow. Em 25/12, devemos lançar o último actual deles, Mrs. Murder. O que há de mais interessante também nisso, é que eles estão lançando na Inglaterra, em janeiro, um disco novo, inédito. Então, estamos pensando em lançar esse long play inédito depois do carnaval do ano que vem. E aí, pro meio do ano que vem, a gente lança o primeiro long play deles. O primeiro, historicamente falando, né? Sim, vamos tentar trazê-los ao vivo, né?
Essa é demais, hein?
Essa é demais. Se você ajudar, a gente chega lá. Se eles quiserem, vamos botar assim, né? Se eles quiserem, a Fluminense e a Uana vão trazê-los lá pro fim do primeiro trimestre, o início do segundo trimestre do ano que vem.
Gostou da notícia?
Demais, né?
Aliás, depois que a gente acabar com esse papo aqui, a gente pode abrir o telefone da Fluminense pra saber da repercussão dessa bomba, né?
É, 717-2244 Smiths no Brasil a partir do mês que vem já.
Em disco e provavelmente ao vivo, né?
É demais.
Que precioso esse áudio, esses trechinhos que a gente selecionou para você de um tempo em que não tínhamos todos os discos do mundo, né, dentro do nosso celular, de um tempo em que a gente só sonhava com as bandas inglesas a partir do que a gente lia nos jornais. Bom, nesse áudio que você ouviu, o André Midani anunciava o primeiro lançamento brasileiro dos Smiths, a coletânea Hatful of Hollow, um LP que misturava lados B e sessões de rádio. Ele também anunciava para o Natal o LP Mrs. Murder, que àquela altura era o álbum mais recente da banda inglesa. E claro, você ouviu, ele anunciava um show que nunca aconteceria, e também anunciava um álbum inédito, um álbum que realmente estaria pronto para sair logo ali em janeiro de 1986, mas que só seria lançado mesmo em junho de 1986, e a gente vai entender o porquê no programa de hoje. Nem André Midani, nem Maurício Valadares, nem ninguém sabia ainda, mas esse tal disco inédito ganharia o título de The Queen Is Dead e seria uma das maiores obras-primas de toda a década de 1980 e da história da música pop de todos os tempos. Uma outra contextualização muito importante a se fazer em se tratando de Smiths diz respeito a um negócio chamado parada independente, um negócio que nós brasileiros precisamos entender direito. Os indie charts estão absolutamente colados a toda a história do pop da década de 1980. Para você ter uma ideia, a primeira parada independente inglesa foi de fato publicada em janeiro de 1980. Ela foi criada porque no final dos anos 70 estava se consolidando as grandes cadeias de lojas de discos, tipo Virgin, HMV ou então a Tower, junto com supermercados tipo Walmart. E essa configuração consolidada acabou gerando uma nova relação entre as grandes gravadoras multinacionais, né, e esses super varejistas, de promoções por quantidade no atacado, vendas consignadas e coisas do tipo. Isso abriu espaço para uma nova parada, relativa a um outro circuito. A parada independente faria então a medição no circuito de lojas independentes, que era onde os verdadeiros fãs de música iam, não só para comprar discos, mas para se manter inteirados sobre os lançamentos, também para interagir com outros fãs de música. Era o canal de vendas preferencial para um monte de selos independentes que haviam surgido e que não tinham volume nem escala para, tipo, barganhar uma vitrine na Tower Records de Piccadilly Circus ou então uma gôndola no supermercado Tesco, mas que eram devorados nas lojas independentes. Então, quando você observa o desempenho dos discos dos Smiths, você entende a importância dessa segmentação. Por exemplo, até setembro de 1985, que é quando o André Midani anunciou o lançamento da banda no Brasil, os Smiths tinham 8 singles lançados. Destes, só um havia entrado no top 10 inglês geral, e outros dois entraram no top 20. Bom, mas desses 8, 7 haviam sido número 1 na parada independente. Já os álbuns, estes sim, funcionavam bem entre os dois públicos. The Smiths, o primeiro, chegou em número 2 da parada geral de álbuns. Meet Is Murder foi número 1 e a compilação Hatful of Hollow chegou ao número 7. Agora, na parada independente de álbuns, todos eles foram número 1. Ou seja, os Smiths eram um caso perfeito de crossover, uma banda alternativa capaz de mover fãs ardorosos e obcecados, mas com um trânsito pleno pelo mainstream. Essa relação funcionava muito bem também nos Estados Unidos, onde eles eram um dos queridinhos das rádios universitárias, quase que num equivalente britânico ao que o R.E.M. fazia na América na época, e eles ainda estavam crescendo a cada novo lançamento. No Brasil, a expectativa da WEA é que eles fossem os novos U2. Aliás, foi exatamente essa a comparação que o pessoal da Fluminense usou quando anunciou que finalmente os brasileiros teriam discos dos Smiths em edições nacionais. A música dos Smiths é, ao mesmo tempo, muito ligada a diversas tradições de bandas de guitarra e muito diferente de qualquer outra coisa que tenha surgido antes deles. Talvez o que melhor explique a sua música seja a forma como ela surgiu. Johnny Marr tinha 19 anos em 1982, trabalhava numa loja de roupas de Manchester, noroeste da Inglaterra, e sonhava em ter uma banda. Enquanto isso, trabalhava sozinho em casa com seu gravador de 4 pistas, tentando criar melodias que, nas palavras dele, se sustentassem apenas pelas guitarras. Quando finalmente achou que estava pronto, foi até a casa de um garoto mais velho, Stephen Morrissey, de 23 anos, que havia cantado na banda Nosebleeds, banda do futuro guitarrista do The Cult, Billy Duffy. Morrissey e Marr haviam se cruzado em um show da Pat Smith, mas o guitarrista precisou se reapresentar quando bateu na porta da casa do cantor. Que nem era exatamente um cantor, né? O Morrissey estava mais inclinado a seguir carreira de jornalista ou de escritor, tendo publicado alguns livros de encomenda e escrito para alguns semanários de música. Morrissey era muito bem informado, culto, um amante das palavras, amante de James Dean e Oscar Wilde. Johnny Marr era um garoto de classe operária, marrento e um tanto grosseiro. Em comum, havia a paixão dos dois por rock de garagem, glam rock e por pop da década de 1960, Motown e girl groups de soul music. E havia em comum também uma sensação de que o niilismo do punk já tinha dado o que tinha de dar. Morrissey e Johnny Marr formariam uma das mais lendárias duplas de compositores da história da música pop, tanto pelo que os dois tinham de parecido, como pelo que tinham de diferentes. O que às vezes até se confundia, né? Por exemplo, Morrissey costuma dizer que a melancolia de suas letras surgia inspirada na melancolia que ele ouvia nas melodias de Johnny Marr. Foi Morrissey que sugeriu o nome The Smiths para a banda e Johnny Marr topou. O primeiro show ocorreu em outubro de 1982, num evento que misturava música e moda em Manchester. 3 músicas próprias e uma cover da The Cookies. The Cookies, o trio vocal, né? Que mais tarde acompanharia Ray Charles. Na bateria, Mike Joyce. Quem tocou baixo neste primeiro show foi Dale Hibbert, que era engenheiro de som do estúdio em que o grupo ensaiava. Dale logo cedeu a vez ao baixista definitivo, Andy Rourke, um colega de escola de Johnny Marr. Todos os 4 eram da grande Manchester, todos com o mesmo nível de inexperiência, mas, de fato e de direito, as decisões eram sempre tomadas por Morrissey e Marr. 6 meses depois do primeiro show, os Smiths já haviam tocado pela primeira vez em Londres e aproveitaram a viagem para deixar uma demo com Geoff Travis, da Rough Trade. A Rough Trade era uma loja de discos que havia criado um selo fazia uns 5 anos, pelo qual lançara bandas como Cabaret Voltaire, Yungo Marble Giants, Aztec Camera e The Fall. Travis adorou aquela banda de Manchester e contratou os Smiths. Hand in Glove, o single de estreia, saiu em maio de 1983 e foi muito bem recebido pelo DJ mais cultuado da BBC, John Peel. Chegou ao 3º lugar da parada indie, bem promissor, né? Mas a verdade é que os Smiths compunham e tocavam sem parar, então também refletiam muito rapidamente os estímulos que eles recebiam. Logo ali, em outubro de 1983, eles já haviam tocado diversas vezes em Londres, incluindo aí sessões ao vivo da BBC, tocaram também na Escócia e já tinham um novo single, This Charming Man. Este sim levou a banda ao horário nobre da TV britânica, no programa Top of the Pops, o Globo de Ouro dos ingleses. A música chegou ao 1º posto da parada indie e ao número 25 da parada geral. Agora, oficialmente, os Smiths eram um sucesso. This Charming Man definiu e esclareceu boa parte do universo dos Smiths. As tramas detalhistas de guitarra de Johnny Marr, as melodias grudentas, mas inusitadas, a poesia de alto nível de Morrissey, a ambiguidade sexual, o flerte com o universo gay e agora que eles estavam na televisão, também os ternos folgados, as golas rolê, os topetes gigantes, os óculos de aros grossos, as flores no bolso, a dança espasmódica, o ar existencialista. Os shows da banda começaram a lotar de adolescentes que não apenas cantavam as letras enormes de cor, como se vestiam como os Smiths. O fato de a banda se recusar a fazer videoclipes tornava esse jogo de mostra e esconde ainda mais interessante. Além das letras, Morrissey cuidava de toda a comunicação da banda, desde selecionar as fotos para as capas dos discos até sugerir detalhes gráficos. Além disso, suas entrevistas eram sempre polêmicas, ferinas e cínicas, um prato cheio para a imprensa musical inglesa. Ouve só o que o meu convidado Edgar Piccoli tem a dizer a respeito do impacto inicial que os Smiths tiveram sobre ele.
Olha, um pouco antes da entrada na 89, a Rádio Rock, eu trabalhava em Campinas, já em rádio, minha cidade, e entre 82, quando os Smiths estavam ali no seu embrião, se formando, eu estava muito ligado no surgimento do Barão Vermelho, na ascensão da Blitz como principal fenômeno pop brasileiro daquela época, Lulu Santos já também lançando Tempos Modernos, né? Então, eu estava muito ligado nisso. E depois viria ali maciçamente os outros grandes nomes que depois se consagraram nos anos 80 como Paralamas, Legião Urbana, Titãs, O Traje, Ira. Eu fui tomar conhecimento do Smiths mesmo quando vim para São Paulo para trabalhar na 89. Então, esse foi o meu primeiro contato com a banda. Johnny Marr e o Morrissey, para mim, são desses encontros fortuitos do mundo do indie rock, do pop rock, enfim, que nunca mais acontecem. E eu acho que eles estão ali, né, como grandes duplas, né, que surgiram depois também e antes, principalmente, na trajetória das grandes bandas, da indústria da música. Então, isso me chamou a atenção, porque eu falava, nunca eu ouvi alguém cantando a letra, letras contundentes, vezes, claro, mas de uma maneira tão lírica, assim. Às vezes você confundia com algo que era, parecia uma voz falando num sonho, porque as guitarras do Johnny Marr também induziam a gente para aquela espécie de transe ali, você entrava dentro da música, parecia que você estava sendo inebriado pela melodia sinuosa e flutuante dos vocais do Morrissey. Eu ficava encantado, assim. Isso fez com que eu notasse no Smiths uma coisa que eu não via em nenhuma outra banda.
Entre os anos de 1984 e 1985, os Smiths lançaram seus dois primeiros álbuns. O primeiro chegou ao número 2 da parada inglesa, o segundo a um inacreditável primeiro lugar. Heaven Knows I'm Miserable Now chegou ao top 10 de singles, o top 10 geral. How Soon Is Now no top 50 da parada dance dos Estados Unidos. Já haviam percorrido a Europa e os Estados Unidos duas vezes e, na tentativa de administrar melhor a carreira, haviam tentado se mudar para Londres, coisa de que se arrependeram. Na volta a Manchester, dessa vez como heróis nacionais, começaram a preparar o seu terceiro álbum. Em outubro de 1985, eles fizeram as malas e se isolaram em Surrey, no sudeste inglês, em uma casa de fazenda com um estúdio, chamado Jacob's Studios, com a missão pressuposta de criar a sua obra-prima. Os Smiths entraram em estúdio com a previsão de lançar seu novo álbum em janeiro de 1986 e montaram um cronograma para isso. Entretanto, antes de se pirulitarem para Surrey, eles deixaram um single gravado para que a Rough Trade lançasse, com uma música que depois seria remixada e incluída em The Queen Is Dead. É curioso notar que, aos olhos do mainstream, os Smiths eram uma banda de álbuns, uma banda muito bem sucedida, aliás, mas a real é que os singles é que eram o verdadeiro canal de comunicação entre o grupo e seus fãs. Tanto que eles adoravam o formato de 12 polegadas, singles de 12 polegadas, formato que estava rolando na época, com o hit no lado A e duas músicas inéditas no lado B. Essas duas músicas inéditas feito quitutes para colecionadores. The Boy With A Thorn In His Side, a nova música, havia sido gravada em Manchester em agosto e foi lançada em 23 de setembro de 1985. O single chegou ao número 23 da parada geral, no top 50 dance norte-americano e, de novo, no primeiro posto da parada indie britânica.
Os singles na trajetória do The Smiths, assim como qualquer banda da época, tanto na Europa, no caso deles, como nos Estados Unidos também, era confundir com a própria estratégia de condução da relação da banda com a sua audiência através das gravadoras. Porque aquilo era também uma maneira da banda aquecer o público, deixar uma curiosidade no ar quanto ao lançamento de futuros discos, mas também era um instrumento muito eficaz no marketing das gravadoras, para colocar essas músicas para rodar nas rádios, para colocar essas músicas escalando as paradas de sucesso. Com Smiths não foi diferente, e eu acho que não só não foi diferente, mas foi essencial a figura do single na carreira dessa banda inglesa. Eu me lembro de estar trabalhando no rádio e era uma confusão danada, porque os discos iam saindo e os singles eram lançados no meio, ou um single que antecipava um novo disco, ou um single ainda que tinha ficado guardado na gaveta e que nem saía nos álbuns né, oficiais da banda eram lançados, então você não sabia muito mais o que, que era repertório oficial do disco e o que era só um single que tinha sido lançado e agora estava nesse bojo, né, do novo trabalho da banda, e você não sabia, ah, faz parte do disco, não, isso foi single e tal. Então a gente não tinha muita noção do que era aquilo, né, e que sequência cronológica a gente encaixaria aquela música específica. E eu sei que tocava tudo junto. Então a trajetória do Smiths, como foi muito meteórica, assim, digamos, né, ela acabava que condensava todos os seus clássicos, todas as suas músicas das paradas, num bololô de sons que a gente não sabia mais o que era o que, se era música do disco oficial ou se era a música lançada anteriormente em singles. The Boy with the Thorn in His Side me chamou a atenção para algo que eu já tinha ali desconfiado, né? Eu falei, puxa, mas que interessante essa mistura dessas guitarras, né? Essas guitarras inebriantes, né? Do Johnny Marr, né? Com esses vocais também meio declamativos, assim, no meio das músicas, sem uma sequência muito, digamos, uma sequência que até então a gente ouvia dos cantores, né? Cantando verso, estrofe. Os Smiths têm isso também. Mas pela maneira como o Morrissey canta e entoa as melodias, eu acho que a assinatura estava muito definida ali de algo que a gente nunca tinha escutado, a gente nunca tinha ouvido algo parecido e que nunca mais a gente escutou também.
Uma coisa importante a notar a respeito de The Boy with the Thorn in His Side, ou seja, o garoto com um espinho em seu lado, é que pela primeira vez Morrissey está mandando indiretas em uma letra a respeito do seu descontentamento com a indústria da música. Como eles podem olhar nos meus olhos e ainda assim não acreditarem em mim? Né? O vocalista faz ali o garoto romântico, aquele que está nessa pela arte, enquanto o sistema é o espinho com o qual ele precisa conviver. Esse espírito só se acentuou ao longo das gravações do novo álbum. Isso porque no meio das sessões, a Rough Trade descobriu que os Smiths estavam negociando com uma gravadora multinacional, a EMI, e mandou avisar que por contrato, eles, Rough Trade, ainda tinham direito àquele e mais um outro LP, e estavam dispostos a engavetar The Queen Is Dead se os Smiths não cumprissem o acordo. Que clima, né? Seja como for, e bom, voltaremos a esse assunto daqui a pouquinho, The Boy with a Thorn in His Side foi o último momento de paz entre os Smiths e a Rough Trade, até o ponto de merecer um videoclipe, né? O primeiro que o grupo aceitou a fazer em sua carreira. No Brasil, a aposta em cima do grupo era tão grande que a WA, acredite se quiser, publicou o single de 12 polegadas em uma edição brasileira logo em dezembro de 1985, com direito a uma faixinha marota ali no cantinho da capa, escrito assim, mini LP. O que, claro, era uma mentira, né? Aquilo era um single, não era um mini LP. A música foi um enorme sucesso de rádio e entrou nesse bololô de músicas dos Smiths nas FMs, ao qual o Edgar se referiu agora há pouco. Além de The Boy with the Thorn in His Side, já havia outras duas músicas quase que totalmente finalizadas. Big Mouth Strikes Again, que seria o single seguinte, e Some Girls Are Bigger Than Others, uma espécie de alívio cômico, né, num repertório cheio de acidez e rancor. Segundo Morrissey, não há significados muito mais profundos na letra do que alguém comparando o corpo das meninas. Esse aspecto mais fútil da música acaba obscurecendo o incrível trabalho de guitarras de Johnny Marr, um dos maiores motivos de orgulho dele até hoje. Tanto essas duas músicas, que foram gravadas no lendário estúdio Hack de Londres, quanto The Boy with a Thorn in His Side, que foi gravado no pequeno Drone Studios de Manchester, essas três músicas tiveram Stephen Street como engenheiro de som. Street havia trabalhado com o grupo já em Meet Is Murder e agora estava no Jacob Studios com o quarteto para as sessões de The Queen Is Dead. Em Surrey, os Smiths começaram as gravações a partir das canções que já haviam ensaiado no Hack Studios de Londres. Frankly e Mr. Shankly, eles até vinham tocando ao vivo nos últimos shows da turnê do Meat is Murder. Esse personagem, o Senhor Rastejando, do título, era como eles passaram a se referir a Geoff Travis, dono da Rough Trade. A música é um rockabilizinho sapeca, mas a letra é o maior baixo astral. Diz assim: essa posição que eu arranjei paga as minhas contas, mas corrói a minha alma. Eu quero sair, você não vai nem sentir a minha falta. Francamente, senhor rastejante, eu sou um desastre doentio. Frankly, Mr. Shankly, this position I've held, it pays my way and it corrodes my soul. I want to leave, you will not miss me. I want to go down in musical history. Never Had No One Ever é uma espécie de blues estradeiro britânico que Johnny Marr compôs pensando na imagem de um ouvinte de 16 anos em seu quarto, absorto naquele universo interior adolescente. Morrissey entendeu perfeitamente essa imagem e compôs feito alguém que sabe exatamente o que o garoto está passando. Ele diz assim: eu tive um sonho ruim, durou 20 anos, 7 meses e 27 dias. Eu nunca tive ninguém. A terceira canção que veio ainda esquelética ali das sessões do Hack Studio se transformaria na música mais clássica dos Smiths, There's a Light That Never Goes Out. No Jacobs, Johnny Marr decidiu gravar usando o mesmo violão com o qual havia composto a música. O guitarrista disse que as gravações fluíram tão rapidamente que, abre aspas, parecia que a música estava se tocando sozinha. Nessa canção, Marr usou pela primeira vez um sintetizador emulator para, bem, emular a cascata de cordas da música. The Queen Is Dead tem diversos arranjos de cordas, mas todos foram tocados nesse teclado. Quando a Rough Trade ouviu There's a Light That Never Goes Out, percebeu que estava diante de um dos maiores hinos da década, ainda que tivesse certo medo de que a letra pudesse ser entendida como uma apologia ao suicídio.
There's a Light That Never Goes Out, cara, era o topo da festa, né? Ali, tudo pra cima e tocar no rádio era uma satisfação incrível, porque a gente vivia aquilo que a letra enuncia, né? A gente já vivia essa ideia de que qualquer forma de amor vale a pena, quando você tá com a pessoa amada, cara, o mundo pode terminar ali, tá tudo certo, não precisa de mais nada, vamos só sair, aproveitar, curtir a vida e tal. Então a letra traz essa ideia, né? Que a gente vivia também naquela juventude dos anos 80 ali, eu vindo para uma grande cidade, trabalhar no rádio com o que eu gostava e amava fazer. Então era a efervescência de toda a vitalidade que a gente estava ali querendo botar para fora, né? Não, é só botar atenção e ouvido no refrão da música que você vai entender o que eu tô falando, né? Essa música é incrível, cara. É uma obra-prima mesmo. Eu acho que se eles tinham alguma dúvida se essa era a música favorita do repertório deles, né? Eles já chegaram a falar sobre isso. Acho que o Johnny Marr falou que quando compôs, teve a certeza de ter escrito algo realmente relevante e como a melhor música deles, enfim. Então, tocar essa música era um sinônimo de um momento da vida, um momento da juventude e extravasar todo o amor, né, que a gente tinha para dar para o mundo.
A grande peça de resistência do novo repertório é The Queen Is Dead, que não só foi escolhida como faixa de abertura do álbum, como acabou dando título para o disco. Os Smiths estavam ganhando fama de uma banda politizada, especialmente por conta das suas participações nos eventos da Red Wave, de suporte ao Partido Trabalhista. E aqui é sempre bom lembrar, né, que a Inglaterra estava no auge da política neoliberal de Margaret Thatcher, o que acabou unindo praticamente todo o rock britânico contra ela, do Iron Maiden ao Lloyd Cole. Mas The Queen Is Dead, a música, surgiu mesmo foi por causa do álbum VU, uma coletânea de gravações inéditas do Velvet Underground que havia acabado de sair. Johnny Marr ficou especialmente maluco com I Can't Stand It, e aquela batida marcial da bateria, aqueles guinchos e apitos de guitarra e aqueles acordes arranhados. E decidiu escrever a sua própria I Can't Stand It, o que inspirou Morrissey a fazer uma letra encharcada de ironia e agressividade, que dizia coisas como: "Eu verifiquei todos os fatos históricos e fiquei chocado de vergonha ao descobrir que eu sou o 18º pálido descendente de uma rainha velha ou outra." A música ainda pega pesado na letra, citando a famosa invasão do Palácio de Buckingham de 1982 por um pintor que, na música dos Smiths pelo menos, caminha pelos aposentos, abre aspas, com uma esponja e uma chave inglesa enferrujada. The Queen Is Dead tem mais de 6 minutos, é a música mais psicodélica do disco e talvez dos Smiths, e tem tantos detalhes na mixagem que vale a recomendação. Ouça de fones de ouvido e, claro, prestando bastante atenção à letra. So I broke into the palace with a sponge and a rusty spanner. She said, I know you and you cannot sing. I said, that's nothing, you should hear me play piano. We can go for a walk where it's quiet and dry and talk about precious things. But when you're tied to your mother's apron, no. Apesar da letra antimonarquista, o título do álbum carrega na ambiguidade. Ambiguidade que, aliás, é uma marca dos Smiths, né? The Queen Is Dead é o título de um dos segmentos do livro Última Saída para o Brooklyn, de Hubert Selby Jr. A rainha, no caso do livro, é Georgette, uma prostituta transgênero que morre de overdose de benzedrina depois de ter sido expulsa da casa da família homofóbica. Além dessas citações mais explícitas, a música traz uma das várias referências que o álbum faz ao filme O Mundo Fabuloso de Billy Lyre, um dos favoritos de Morrissey. Aliás, aquela vinhetinha de abertura do álbum também foi tirada de um filme, A Mulher que Pecou, um longa de 1962 que abordava temas como racismo, homossexualidade e aborto. A música é Take Me Back to Dear Old Blighty, ou seja, leve-me de volta à velha e boa Inglaterra. Outra letra do disco repleta de citações, aliás, uma música a respeito de citações, é Cemetery Gates, que inclui trechos de Ricardo III, de William Shakespeare, e The Man Who Came to Dinner, de George Kaufman. E também referências a outros poetas e escritores que Morrissey era constantemente acusado de plagiar, como John Keats, W.B. Yeats e Oscar Wilde. A música é a mais tipicamente smítica do repertório e conta a história de um passeio poético pelo cemitério, vai vendo. Mas ao mesmo tempo é uma resposta ácida a quem acusava Morrissey de copiar esses grandes poetas. O personagem narrador diz assim para o seu par na música: Se você tem que escrever prosa e poesia, as palavras que você usa precisam ser suas. Não plagie nem pegue emprestado, porque sempre haverá alguém em algum lugar com um nariz grande que vai conhecer e vai te preparar uma armadilha e rir quando você cair. I dread it's sunny days, so I meet you at the cemetery gates. Keats and Yeats are on your side. Wild, wild is on mine. Na época, dizia-se que os Smiths sofriam de miserabilism, que já foi traduzido por infelicidismo, né? Que na nossa ignorância tropical, muita gente confundia com o jeito lúgubre do rock gótico. Só que, na verdade, passava muito mais por melancolia e por um certo desejo de extrair beleza da introspecção, da inadequação e da infelicidade. Claro que colaborava muito também a quantidade de vezes em que os Smiths usavam a palavra misery, infelicidade, em suas músicas. Às vezes com um efeito até engraçado, de tão dramático, né? Tipo, Deus sabe, eu estou infeliz agora. No Estadão, o Marco Antônio de Lacerda disse que o infelicidismo era uma marca tão forte da banda que estava sendo assimilada até pelos grupos de rock brasileiros da época. Ele não citava, mas muito provavelmente mais óbvio era a Legião Urbana. Abre aspas. Na nossa submissão ao Made in Qualquer Lugar, dizia o Lacerda, em agosto de 1986, isso, ó, chegamos ao extremo de importar até a lamúria alheia. Seja como for, se esse miserabilism tem uma obra-prima, talvez ela seja I Know It's Over, uma melodia flutuante que não faria feio se fosse assinada por Brian Wilson. Uma música que já abre com uma frase fantástica. Oh, mãe, eu posso sentir o chão caindo sobre a minha cabeça. E encadeia versos dilacerados como eu sei que acabou e que nunca começou realmente. Agora, quando a mãe do personagem narrador responde, vamos dizer que ela também não ajuda muito, né? Ela diz assim, se você é tão divertido, então por que está sozinho hoje à noite? Se você é tão esperto, que você está sozinho hoje à noite. O produtor Stephen Street chegou a testar um solo de trompete tocado por um músico da orquestra da BBC para dar um clima ainda mais decadente à música, mas a banda achou meio ridículo. E I Know It's Over acabou ficando com o seu formato definitivo. E põe definitivo nisso. Oh, mother, I can feel the soul falling over my head. And as I climb into an empty bed, oh well, enough said. I know it's over, still I cling. I don't know where else I can go. Quando entrou o ano de 1986, The Queen Is Dead estava todo gravado, mas não podia ser lançado enquanto os Smiths não garantissem legalmente que honrariam o seu contrato com a Rough Trade até o fim. A coisa chegou a tal ponto que Johnny Marr tentou convencer o dono do Jacob Studio a lhe entregar as fitas do disco clandestinamente. Foi só aí que ele descobriu que as sessões de estúdio nem haviam sido pagas e não seriam enquanto a questão do contrato não fosse resolvida. Em maio de 1986, finalmente, o grupo definiu os termos de compromisso com a Rough Trade, garantindo ainda um último LP ao selo antes de migrarem para a EMI. Foi aí que o single de Big Mouth Strikes Again chegou às lojas, entrando no top 30 geral da Inglaterra e, para não perder o costume, ao número 1 da parada independente. Oh, Big Mouth Strikes Again é uma pequena amostra do que estava acontecendo internamente com os Smiths e em torno dos Smiths. O single saiu 9 longos meses desde o anterior, o The Boy With The Thorn In His Side, e sua escolha foi cercada de divergências. A gravadora insistia que a música de retorno da banda deveria ser There's a Light That Never Goes Out, mas os Smiths queriam uma canção mais dura, mais angulosa, digamos assim. Big Mouth Strikes Again surgiu de um riff de Johnny Marr inspirado em Jumping Jack Flash dos Rolling Stones. E a sua letra, o Boca Grande Ataca de Novo, mostra o quanto Morrissey estava cansado do papel de polemista. Um papel que 2 anos antes, né, servia muito bem para chamar a atenção sobre o grupo. Na letra, o narrador diz que estava só brincando quando falou que gostaria de quebrar todos os dentes da sua cabeça. E que agora sabe como Joana d'Arc se sentiu quando, abre aspas, as chamas subiram até o seu nariz romano e o seu Walkman começou a derreter. Aquela vozinha estranha nos backing vocals era originalmente uma harmonia feita pela cantora Christy McCall, que acabou sendo substituída pela voz do próprio Morrissey com a velocidade alterada em estúdio. Na ficha técnica existe um crédito para uma tal de Ann Coates, mas é só uma piada com o nome de uma região de Manchester, o distrito de Ann Coates. Em 16 de junho de 1986, mais de um ano depois de iniciadas as gravações e mais de 6 meses depois de concluídas as gravações, The Queen Is Dead chegou às lojas do Reino Unido num lançamento da Rough Trade Records. A capa, como todas as dos Smiths, mostrava uma foto antiga em efeito monocromático e, como sempre, foi milimetricamente concebida por Morrissey. Era um frame do Alain Delon, do ator Alain Delon, em uma cena de um filme chamado Terei o Direito de Matar? Interrogação, de 1964. Como o LP foi lançado em capa dupla, a imagem interna do gatefold se tornou tão icônica quanto a sua capa. Era uma foto simples da banda em frente ao Salford Lads Club, um centro comunitário filantrópico de Manchester, que, por causa da foto, acabou se tornando um dos maiores pontos turísticos da cidade. Aliás, Peter Hook, do New Order, frequentou a entidade quando era criança. No projeto gráfico original, ao lado da foto, estão as letras em todo o seu esplendor e glória. A ficha técnica vinha impressa no envelope interno. Muita gente reparou que, coincidentemente ou não, The Queen Is Dead era dividido entre as músicas mais melancólicas e dilacerantes no lado A e as músicas mais pop e upbeat do outro lado. Tanto isso que os grandes hits, The Boy With A Thorn In His Side, Big Mouth Strikes Again e There's A Light That Never Goes Out, estão todas do lado B. A recepção ao disco foi laudatória desde o início. A Folha de São Paulo deu uma capa do Caderno Ilustrada para que o seu correspondente, o Nikolaj Savchenko, cobrisse o lançamento do disco na Europa. Ele escreveu assim: "Saiu o novo disco dos Smiths, tudo está a salvo. Tudo, exceto aquela estranha pontada que a gente sente quando pensa. Esta tende a aumentar em frequência e intensidade." Savchenko disse que, abre aspas, "o disco é absolutamente surpreendente e com certeza o melhor do grupo até agora." Na revista Manchete, Antônio Carlos Miguel escreveu que o LP fazia dos Smiths o melhor grupo de rock inglês dos anos 80. No Globo, Tom Leão disse que a beleza do texto e a simplicidade musical transformam qualquer coisa do grupo num hipnotizante momento de prazer. E você, caro Edgar Piccoli, o que achou do LP ali em 1986? Diga aí, em sua última participação no programa de hoje.
Então, é engraçado, porque quando o disco The Queen Is Dead saiu, era essa confusão, né, do que já tinha sido lançado como single, o que era LP oficial. As coletâneas também tinham sido lançadas, Louder Than Bombs, por exemplo, The World Won't Listen também, tudo ali no ano de 87, né? Então era tudo muito, tudo junto, sabe? Então eu fui conhecendo a obra de uma maneira diferente dos outros casos também, em que você pegava o álbum, abria, ia lendo a ficha técnica, ia conhecendo, né, todo o processo ali da produção do disco. Para mim, no caso dos Smiths, esse conhecimento chegou, como eu disse, através dos semanários, das revistas sobre música e tal, e das conversas que a gente tinha, né, nos bastidores, nos corredores da rádio. Eu adorava ficar trocando ideia também com as pessoas que sabiam e conheciam, para ir formando o meu repertório também.
Para a estratégia de divulgação do álbum, a Rough Trade encomendou ao cultuado diretor inglês Derek Jarman um curta-metragem de 11 minutos que foi lançado no Festival de Cinema de Edimburgo em agosto, exibido nos cinemas ingleses e também em sessões promocionais no resto do mundo. Esse filme, que também se chamava The Queen Is Dead, era uma espécie de extensão audiovisual do álbum, com imagens fragmentadas e experimentais. Por exemplo, os Smiths mesmo nem aparecem. As músicas do filme são três: as já conhecidas Big Mouth Strikes Again e There's a Light That Never Goes Out. E uma terceira, que provava que os Smiths não perdiam tempo, né? Um novo single, um novo super clássico, a música Panic. Problemas da banda com sua gravadora, o tamanho que os Smiths haviam adquirido, tudo isso acarretou questões com empresários, advogados, tour managers americanos e europeus e facções dentro do grupo a respeito de continuar em Manchester ou voltar para Londres para gerenciar seus negócios. Sem estrutura, Johnny Marr lembra de abandonar as sessões de estúdio para negociar com empresas de aluguel de vans. Para responder às pressões, o guitarrista passou a beber. Pior, o baixista Andy Rourke começou a ter problemas com drogas, heroína, para ser mais preciso, e foi substituído pelo ex-guitarrista do Aztec Camera, Craig Gannon. Essa solução durou poucos shows. Logo, Rourke estaria de volta, mesmo sem resolver a sua dependência. E Gannon virou o segundo guitarrista. Essa formação, como quinteto, foi a formação que gravou os singles Panic e Ask e fez um show que viraria o disco ao vivo Rank. Mas também essa formação durou pouco. Em outubro de 1986, Craig Gannon deixou a banda. Ou seja, as coisas estavam saindo do controle no mundo dos Smiths. The Queen Is Dead foi lançado em 16 de junho de 1986 pela Rough Trade em LP, CD e cassete. Na época, para disfarçar a pendenga judicial entre a banda e o selo, o que foi dito é que o atraso no lançamento tinha razões industriais para que o álbum fosse publicado simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas a verdade é que essa lorota não se sustentava nem na época, né? Porque a edição americana só sairia uma semana depois, no dia 23 de junho. Assim como todos os álbuns anteriores do grupo, quem lançou The Queen Is Dead na América foi a Sire Records. A edição brasileira, como vimos, foi da WEA. Essas três edições são rigorosamente iguais. Capa dupla, fotona ali do Salford Leds com letras no gatefold, envelope com fichas técnicas e coisa e tal. As diferenças ficam restritas ao selo, que a edição inglesa tem, né, o rótulo original, verde musgo. A edição americana tem o rótulo padrão da Sire. E a edição brasileira, embora com a mesma disposição plástica do rótulo inglês, por algum motivo misterioso, a cor é bordeaux. Nos créditos do disco brasileiro, a gente descobre que o licenciamento dos Smiths no Brasil aconteceu via gravadora americana, porque o copyright ali creditado é creditado a Sire. As variações nas edições internacionais têm mais a ver com a qualidade das gráficas do que com interferências no projeto. Isso porque a arte original, bolada por Morrissey, tinha um controle fino entre o monocromático do verde sobre a foto com a tipografia em rosa. E o verde e rosa, né, você sabe, estão em campos opostos da famosa escala cromática. Dependendo do rigor da gráfica, a capa podia ir do azul até o preto e branco. A edição japonesa é a mais diferentona, que trazia um encarte rosa com várias páginas com as letras e a tradução para o japonês. O cassete espanhol, curiosamente, trazia um outro frame da mesma cena do Alain Delon caído no chão no filme Terei o Direito de Matar. Interrogação. Dos vários relançamentos do disco, o que eu recomendo é o de 2017, que comemorou o 30º aniversário de The Queen is Dead, com um certo atraso, né? Lançando a nova masterização do álbum em vários formatos, com um novo projeto gráfico. Existe uma edição em vinil quíntuplo, juntando o disco original, outros dois discos de gravações adicionais, com demos e lados B, e dois discos com a íntegra de um show em Boston em agosto de 1986. A versão em CD é quádrupla. Um CD para o álbum remasterizado, outro CD para o disco de gravações adicionais, outro para o show de Boston e um DVD com o filme The Queen is Dead, do Derek Jarman. Quer ouvir um trechinho do primeiríssimo take de There's a Light That Never Goes Out? Ah, saiu nessa reedição, é esse aqui, ó. Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the live. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Agora, se você é um romântico purista, desses que tem um espinho do lado, e quer procurar os singles originais da época, você tem que procurar dois discos. O single de The Boy With A Thorn In His Side, em 12 polegadas, aquele que inclusive foi lançado no Brasil, né? Porque ele vem com os lados B, Asleep e Rubber Ring. E você também precisa procurar o single de Big Mouth Strikes Again, que traz as músicas Money Changes Everything e Unlovable. Esses são os singles diretamente ligados ao The Queen is Dead, e você precisa saber que essas quatro faixas extras estão no box de 2017. Minha favorita, você não perguntou, mas eu digo assim mesmo, é essa verdadeira pérola do infelicidismo, Unlovable, essa balada totalmente adorável. Sem trocadilhos, obviamente. Depois de The Queen is Dead, os Smiths gravariam mais um único LP, o igualmente ótimo Strange Ways Here We Come. Eles entraram logo em estúdio, em parte para quitar logo o contrato com a Rough Trade, em parte porque estavam cansados das turnês e se sentiam melhor em estúdio. Na época, Johnny Marr estava altamente influenciado por Walker Brothers e pop barroco, com arranjos grandes de cordas e metais, e isso fica evidente em boa parte das músicas. Ao mesmo tempo, as questões relativas ao gerenciamento do grupo começaram a criar um clima que o guitarrista definiu como 3 contra 1. Contra ele, né, no caso. A tensão chegou ao máximo quando o disco já estava na fábrica e uma nova sessão de gravações foi agendada contra a vontade dele. Johnny Marr gravou, emburrado, tirou alguns dias de férias e quando voltou para a Inglaterra, leu nos jornais de 1º de agosto de 1987 que ele estava deixando os Smiths e que a banda até já estava fazendo testes para um substituto. Se sentindo traído e humilhado, ele confirmou a notícia, colocando um ponto final naquilo que o jornalista Mark Simpson definiu na Rolling Stone como possivelmente a mais tensa, emocional e lamentada separação da indústria da música. Como se sabe, essa tal nova formação dos Smiths nunca aconteceu de fato. Quando Strange Ways Here We Come chegou às lojas, entrando direto no número 2 da parada inglesa e no número 55 da parada norte-americana, os Smiths já estavam oficialmente extintos para nunca mais se reunirem. Uma parte absolutamente fundamental na construção da identidade dos Smiths é o fato de eles serem de Manchester. Na verdade, eles e o New Order meio que criaram a mística em torno dessa cidade do noroeste da Inglaterra, mais ou menos igual aos Beatles tinham feito em Liverpool na década de 1960. A partir daí vieram os Stone Roses, o Oasis e mais um monte de grandes bandas e álbuns. Para os assinantes do Clube Discoteca Básica, a gente criou um conteúdo exclusivo lindão a respeito de Manchester. A gente foi atrás de duas listas britânicas dos maiores álbuns mancunianos de todos os tempos. E se você não sabe, o gentílico para quem nasceu em Manchester é mancuniano, tá bom? E a gente pediu também para o Rodrigo Lariu comentar. Também bateu um papo com ele a respeito de o que é que tem na água de Manchester para vir tanta banda boa de lá há tanto tempo. O Lariu, para quem não sabe, é uma das maiores autoridades brasileiras em guitar bands desde a década de 1980, primeiro com seu fanzine e selo Midsummer Madness, depois escrevendo e produzindo para televisão e também para o rádio. Ele manteve, por exemplo, uma coluna na Rádio Cidade muito legal chamada London Calling, que ele começou a fazer desde que se mudou para a Inglaterra alguns anos atrás. Mas, para começar essa temporada, essa quinta temporada com a carga total, além desse programa especial a respeito de Manchester, o assinante do Clube Discoteca Básica já tem uma promoção novinha em folha rolando esta semana e, mais uma vez, é um oferecimento dos nossos amigos da Zebra Filomena, aquele estúdio incrível especializado em quadros sobre música. É um quadro belíssimo com uma arte exclusiva baseada em There's a Light That Never Goes Out, o clássico dos Smiths. Eu vou subir essa imagem como um story nas redes do Discoteca Básica e na minha rede pessoal também, mas o assinante já pode entrar ali na nossa comunidade no Hotmart Sparkle e conferir como é que é o quadro, também deixar seu comentário no post relativo, porque o sorteio vai rolar na próxima sexta-feira, dia 19. Tanto a promoção quanto o programa já estão no ar e ambos são exclusivos para os assinantes do Clube Discoteca Básica. Mas não fique de fora, né? Assinar é fácil. É só ir até o podcast discotecabásica.com/clube, ver ali qual que é o esquema mais interessante para você e seguir os links. Você tem 30 dias de degustação grátis para aproveitar as toneladas de conteúdos já publicados. Aproveitando que este é o primeiro episódio da quinta temporada, acho que vale a pena relembrar o projeto editorial, né? O espelho do programa, especialmente para os que estão descobrindo o Discoteca Básica agora. Este ponto em que nós estamos do programa, depois de contada a história do álbum da semana, né? Ele é reservado para a gente indicar um nome novo, um nome do século XXI, que de alguma maneira, ou às vezes de algumas maneiras, reza pela cartilha do álbum que a gente está destacando. Ou, em outras palavras, é o bloco de bandas novas que podem agradar aos fãs do disco da semana. Hoje a gente vai até o limite regulamentar, né? Só vale artista do século XXI, então vale a gente indicar alguém que está na estrada desde 2003, né? Beleza. Então a sugestão de hoje é o grupo argentino El Mató a un Policía Motorizado, que lançou, no finalzinho de 2021, o seu nono álbum, Unas Vacaciones Raras, um disco que reúne as músicas que eles gravaram para a série Ocupas, série, aliás, que você pode assistir no Netflix, e inclui também algumas regravações do repertório do grupo. Para você que não conhece o El Mató a un Policía Motorizado, eu indicaria a música La Otra Ciudad. Para você que já conhece, não é pouca gente aqui no Brasil, eu indico que você garanta já o ingresso para o show que eles vão fazer no dia 6 de outubro em São Paulo, no Cine Joia, com a abertura do Debágios. Só lembrando que no último show da banda no Brasil, os ingressos acabaram rapidinho. E chegamos ao bloco de correspondência do Discoteca Básica, o bloco no qual a gente divide com os ouvintes algumas das muitas mensagens e comentários que vocês enviaram pelas nossas redes sociais, por exemplo, DB_cast no Twitter e o podcast Discoteca Básica no Instagram. Ou então mandaram ali pelas minhas redes pessoais, o R.AlexandreDB, ou então ali na nossa comunidade no Hotmart Sparkle. Aqui no Discoteca Básica, a gente ainda acredita na democracia representativa, né? Então nós vamos a uma seleção representativa do que vocês falaram a respeito do episódio 9 da quarta temporada, programa a respeito do disco Alucinação, disco do Belchior. O ouvinte Leandro Gonçalves escreveu dizendo o seguinte: estou ouvindo este episódio com lágrimas nos olhos e um arrepio que só este álbum consegue me causar. Que história linda, que artista fabuloso. Venho de família cearense, que veio para São Paulo tentar a vida, e isso marcou demais a minha infância como neto de nordestinos. Fui apresentado a este disco, veja só, justamente pelos Los Hermanos durante o Luau MTV que você cita no episódio. Uma das maiores descobertas musicais da minha vida. Obrigado por este episódio, o melhor de todos. O Jojo Pritch escreveu o seguinte: Ricardo Alexandre citando a minha pacata e querida Santa Cruz do Sul, foi épico. O Jojo está se referindo à cidade onde Belchior faleceu em 2017, tá? Fecho parênteses aqui. Sabia que este momento chegaria assim que vi a capa do episódio. E sabia que seria perto do fim. Belchior teve um bom fim aqui. Levou uma vida pacata e discreta. Dizem os que conviveram com ele que preferia não ser reconhecido. Nunca aceitou um convite de canja nos barzinhos. Porém, em jantares privados na casa de amigos ou na sua casa mesmo, emprestada por um médico, né? Não se eximia do ofício de cantador, especialmente se ninguém pedisse. Ao natural, sem pressão. Minha terrinha foi berço de Ana Hickman e Lia Luft, e foi a última morada de Belchior. Valeu, Jojo, e um abração a todos os ouvintes de Santa Cruz do Sul. O Davi Oaski escreveu para comentar o fato de Alucinação ter entrado no top 20 do ranking dos 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Abre aspas aqui. Incrível este lance do Alucinação não ter entrado anteriormente em nenhuma lista de melhores discos de todos os tempos. A sacada de cada geração escolher seu passado é daquelas que nos causa reflexão. Vejo que nesta quarta temporada o podcast encontrou seu destino falando de discos brasileiros, proximidade e contextualização parecem ganhar vida e toda aura em torno das obras se materializa de forma cristalina. Não que os episódios sobre discos gringos sejam ruins, longe disso. Ainda bem, né? Mas essa temporada tem um charme especial. Ansioso pelo livro. Valeu, Davi. E para todo mundo que quiser acompanhar sobre a produção do livro, o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, entre de vez em quando ali no link podcastdiscotecabasica.com/livro e acompanhe as atualizações. O Guilherme Silva de Abreu escreveu para dizer que ele havia acabado de entrar no Clube Discoteca Básica. Estou impressionado com todo o conteúdo. Parabéns! Ouvindo o podcast do Belchior, percebi que nunca tinha ouvido um disco dele completo. Depois do episódio, fui correndo ouvir o álbum e fiquei bestificado com a qualidade. Realmente, Belchior tem uma melancolia charmosa em suas letras, que faz o ouvinte se colocar no lugar dele e repensar muita coisa. Seja bem-vindo, Guilherme. Espero que você curta aqui o Clube Discoteca Básica. A Tatiana Mota também comentou lá no clube dizendo assim: eu havia feito algumas pesquisas musicais para mergulhar no universo do pessoal do Ceará da época e esse episódio foi uma excelente maneira de redescobrir a poesia por trás das letras do Belchior. Me impressionei também com como Sujeito de Sorte entrou no álbum Amarelo do Emicida com tremenda atualidade. Na votação dos apoiadores do livro 500 Álbuns, eu escolhi escrever sobre Falso Brilhante, de Elis, muito graças a Como Nossos Pais, uma das músicas mais marcantes da história, na minha humilde opinião. Por último, a mensagem do Marlos Ferreira, abre aspas. Acompanho o Discoteca Básica desde o piloto e em todos os casos em que você falou destes grandes clássicos brasileiros anteriores aos anos 1980, as histórias são sempre excelentes e eu procurei ouvir todos os discos, mas até então nenhum tinha batido em mim como fez Alucinação do Belchior. Algumas músicas eu já conhecia, o seu típico repertório voz e violão de barzinho, ou então no caso de Sujeito de Sorte, em que o verso ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro virou até meme. Mas o contexto todo, e em especial a expressão senso de urgência que você usou logo no começo do episódio, trouxeram um sentido todo diferente para mim. Ouvi o disco como ouço todo disco abordado no Discoteca Básica. Mas neste caso, não foi só pelo hábito não. Eu não consigo mais parar de ouvir e até já encomendei o vinil para tê-lo em minha coleção. Obrigado por este episódio. E assim terminamos o primeiro episódio de mais uma temporada do podcast Discoteca Básica, na esperança de que você tenha gostado do conteúdo, aprendido coisas novas e, claro, se divertido com tudo o que a gente produziu. Nessa equipe estamos eu, Ricardo Alexandre, na locução e na redação final, o Sérgio Jomori na pesquisa e no roteiro e a Jéssica Correia na edição. O podcast Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling, que significa que o programa é produzido por mim, Ricardo Alexandre, e pela Mariana Mafra. Semana que vem, na segunda-feira, ali pelas 17 horas, a gente se encontra de novo com mais um áudio documentário a respeito de um álbum que não pode faltar na sua coleção. Quer uma dica? Vai ser a primeira coletânea da história do programa. Quer saber qual? Então volta aí segunda-feira, 22 de agosto de 2022, às 17 horas. Até lá!
Tudo certo. Parasol.